Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Vamos iniciando o Gabriela Esportiva para você no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Para você uma ótima tarde, onde quer que você esteja, ouvindo a partir de agora as principais informações do mundo dos esportes. É isso aí, o Gabriela Esportiva. Um abraço para você que está no trabalho, que está em casa, está saindo agora nessa sexta e meio chuvosa em Ilhéus e região. Você que está acompanhando a gente nas ruas, nas estradas, já vai com cuidado, sem pressa. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br. Tem também aí as plataformas, os sites de rádios para você acompanhar pela internet. Portanto, não sai da sintonia não, tá chegando aí, estão chegando as informações do mundo dos esportes no nosso Gabriela Esportiva nesta sexta-feira. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe top de comentaristas aqui na nossa bancada, dá o boa tarde a eles, começando pelo Zé Maria, o presidente campeão.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. Amanhã teremos o início dessa oitava rodada do Campeonato Baianinho 2024. Uma partida no sábado, mais quatro jogos no domingo, vão fechar essa penúltima rodada, porque faltam apenas duas rodadas, Marcos, para a gente conhecer as quatro melhores equipes que vão se classificar. Bom, na tabela, Fluminense lidera com 18 e duas vitórias a mais do que o Colo-Colo. O Colo-Colo é o segundo com 15, o Grêmio é o terceiro com 12 e o Salvador é a quarta equipe com 10 pontos. No programa de hoje eu vou fazer, inclusive, vou dar um palpite pessoal a respeito das quatro equipes que, na minha concepção, vão se classificar nesse Campeonato Baiano. Eu poderia deixar para a semana que vem, ficaria mais fácil, mas eu quero fazer esse palpite com duas rodadas de antecedência, porque a gente já está conseguindo perceber, Marcos, as equipes que tiveram mais intensidade e que certamente vão chegar entre as quatro melhores da competição.
Beleza, daqui a pouquinho você conta aí esses detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui, né, falar sobre o esporte da nossa região, esporte brasileiro, que está em alta aí, pertinho das Olimpíadas, faltando menos de um mês para começar, agora já no final agora. E o basquetebol disputando aí um pré-olímpico muito difícil. O Brasil se classificou em primeiro do grupo, joga amanhã com o segundo do grupo A, né? Isso é em Riga, na Letônia, e provavelmente amanhã às 9h30, o Brasil, se o Brasil vencer, faz a final no domingo. E se o Brasil também sair vencedor, o Brasil está classificado para ir para as Olimpíadas. É um momento muito difícil, porque são jogos muito equilibrados, tudo pode acontecer, mas o Brasil também pode vencer, porque tem uma boa equipe e está brigando aí para ir, já que não foi na última Olimpíada, e nessa Olimpíada. E isso é muito importante para o esporte aqui brasileiro. E além disso, nós estamos aqui para comentar sobre os jogos de ontem do brasileiro, a Eurocopa hoje, jogos da Eurocopa, o Brasil também joga amanhã na Copa América. Então, muito esporte aí, assim a gente vai dando início do bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, vamos em frente, 5 e 9.
Gabriela Esportiva.
Cada um falou de Eurocopa, a gente vai falar das quartas de final da Eurocopa que estão acontecendo aí. Já tivemos hoje, lá na Arena Stuttgart, a Espanha enfrentando a Alemanha. E a Espanha conseguiu despachar a Alemanha, venceu por 2-1. É a primeira classificada para as semifinais da Eurocopa. E hoje estão jogando ainda. Portugal e França vão empatando em 0-0 até o momento. Tudo indica que deve haver uma disputa de pênaltis aí, né, Fredão?
Marcão, eu esperei hoje também o jogo foi decidido na prorrogação. Quase no finalzinho do segundo tempo da prorrogação.
Espanha e Alemanha.
A Espanha acabou fazendo um gol. Mas, assim, um jogo muito equilibrado também, jogo duríssimo, mas um jogo belo de se assistir. Futebol bacana, né? Sem erro de passe, claro, cada um com seu DNA, né? A Alemanha é sempre uma equipe mais forte, mas foi um jogo, assim, brigado também, foi uma verdadeira batalha. A Alemanha acabou jogando dentro de casa, acabou perdendo, mas eu acho que foi prejudicada pela arbitragem, na marcação de um pênalti, inclusive na prorrogação, que a bola bate na mão. Se fosse no Brasil, o VAR deveria ser chamado, mas assim, o que eu observei é que não houve tanta reclamação, foi uma coisa momentânea somente.
A questão da cultura europeia, né? Respeitaram a marcação de campo, a decisão de campo, mas você tem absoluta razão. Eu diria até, Marcos, que acabou vencendo a Espanha, né? Muito embora, porque é a seleção mais arrumada do momento.
Apesar da Alemanha ser jovem.
É uma seleção em reformulação, né? em construção. Né? A Alemanha teve talvez até as melhores oportunidades.
Sim.
Mas aquele lance foi capital. Aquele lance ali é pênalti em qualquer lugar do país, do mundo. Né? Porque o braço do cidadão estava aberto lá. Né?
Uma falha gritante da arbitragem
acabou influenciando no resultado e a seleção da Alemanha está eliminada, essa é a realidade. Mas você tem absoluta razão quando fala da qualidade técnica do espetáculo. A começar por um gramado, né? Que a gente não vê por aqui. Né? Um gramado em altíssimo nível, naturalmente facilitou muito a qualidade do jogo de hoje.
Sem dúvida, jogão. Agora estamos tendo outro também, né, Marcos?
E marcou pela Alemanha o Wirtz e pela Espanha o Merino e o Dani Olmo.
Todos jogadores, Marcão, que vieram do banco. Aí. Jogadores jovens, teve o Merino, o segundo gol que ele faz, né, na equipe da Espanha. E ele, você vê o que é, a gente observa. Ele entrou com a primeira bola que tocam para ele, ele dá um lençol no jogador da Alemanha. Então você vê que quando o atleta entra num jogo e ele está tranquilo para fazer o melhor que ele sabe.
Já entra ousado.
E foi lá e deu um lençol. A primeira jogada dele, de canhota, e faz um gol de cabeça depois no lançamento. Você vê quando o astral, tudo está conspirando a favor e isso realmente acontece.
Até a arbitragem, né?
Até a arbitragem ajudar. Então, a gente... Isso é muito comum, viu? A gente sentir isso no campo e que tudo está levando para que a equipe tenha maior sucesso do que outra na partida.
Agora, um aspecto positivo, o comportamento da torcida, né? Uma torcida... alemã dominou o espetáculo. Sim, era a maioria casa, no estádio, jogando em casa, e mesmo com a falha gritante do árbitro, né, reconheceu a vitória da Espanha, aplaudiu a Espanha, respeitou o resultado. Isso faz parte de uma cultura muito diferenciada que a gente tem em termos do futebol, que é a cultura do futebol europeu.
É claro que tem outros países aí que são mais quentes, o sangue mais quente. E acontece uma vez ou outra uma reclamação para um árbitro. Mas é muito difícil você ver no campeonato europeu, Zé.
Qualquer jogador
reclamar
do juiz. Só se dirige o capitão de cada equipe.
Exatamente.
É isso. Pois bem, e amanhã teremos mais dois jogos.
Aqui é muito diferente. Aqui até Felipe Melo, no banco de reservas, agride e pega apenas um jogo.
Pois é. Amanhã teremos mais duas partidas, né? Às 16h, também 13h, para definir mais dois classificados para as semifinais da Eurocopa, né? Vai ter Holanda e Turquia amanhã às 16h. E também A 1 da tarde, Inglaterra e Suíça. Dois jogos aí das quartas de final da Eurocopa para você acompanhar amanhã. Então, boa noite logo ao Imperador Júlio César, que acabou de chegar. Boa tarde, melhor dizendo, Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred, ouvintes do Gabriel Esportivo. Estamos chegando aí com as informações desse jogão de bola que vai acontecer amanhã, né? Colo-Colo e Fluminense. Estádio Mário Pessoa. Hoje pela manhã o Fluminense treinou no estádio. Agora à tarde o Colo-Colo está treinando. E vamos bater um papo aqui com o técnico do Fluminense, o Paulo Foiani. Que vai falar sobre o seu time, sobre esse desafio de amanhã diante do time do Colo-Colo.
O desempenho nessa etapa.
É o desempenho. Né? Fluminense que, segundo o seu treinador, está vindo com força máxima para cima do Colo-Colo. O que ele quer é melhorar a sua posição na tabela. Não está satisfeito ainda não. Tem 18 pontos, primeiro colocado, mas quer mais. Ou seja, em outras palavras, ele está vindo para vencer. Beleza. Ele está vindo para brincar. Então daqui a pouquinho ele fala aqui no Gabriel Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho. Agora é 5h15, a gente não para.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falamos de Eurocopa, vamos falar logo de Copa América, porque ontem tivemos aí a primeira partida das quartas de final da Copa América. A Argentina enfrentando a equipe do Equador, empataram em 1-1 no tempo normal. Teve prorrogação e foram para os pênaltis aí. Como é que foi essa história aí desse jogo, né?
Eu não gostei da seleção da Argentina ontem, não. Achei que a seleção equatoriana, apesar das limitações técnicas, né, foi uma equipe mais arrumada, mais aguerrida também, entendeu? Mas infelizmente o Equador não teve a competência de fazer o resultado nos 90 minutos, porque até pênalti perdeu.
Olha aí.
Né? Até penalidades perdeu. E quem perdeu foi o jogador do Valência, né?
Que é Ener Valência.
É do Internacional, entendeu? Cobrou de maneira muito equivocada, a bola bateu na ponta da trave. E ele perdeu ali uma grande oportunidade até de eliminar. No tempo normal não haveria nem necessidade da decisão nas penalidades. Nas penalidades sobrou competência para o time argentino, incomparável. Mas enfim, um jogo que me surpreendeu. Eu esperava uma Argentina diferente, Marcos.
Sim.
Portanto, de repente, eu já começo a pensar que nessa Copa América tudo pode acontecer no próximo sábado. Até o Brasil, é só ter uma postura diferente. Entendeu? É o Brasil justificar os jogadores dentro de campo. É como disse o Ronaldinho, eu estou com o Ronaldinho naquela declaração dele. Um time equivocado, um time sem pegada, um time sem motivação. E foi o que a gente percebeu mesmo, entendeu? Então, de repente, meu amigo, essa Copa América, não sei se a Argentina está com essa bola toda, porque, claro, né, estamos falando da última seleção que conquistou a última Copa do Mundo, né? Então, os loiros são todos da seleção da Argentina, mas ontem, pelo menos nos 90 minutos em campo, o Equador teve um comportamento, eu diria, mais vertical, entendeu? Teve mais intensidade no jogo.
Até o Messi não rendeu, que costumava render, né, em campo.
O Messi, a Copa do Mundo, a Argentina contou com alguns jogadores jovens, alguns experientes também, né? E Messi fez uma Copa do Mundo espetacular, como se fosse talvez a última competição dele como profissional. Então foi uma entrega e os jogadores jogaram por ele também. Nessa Copa América primeira fase, as equipes ainda mais fragilizadas, mas quando começa a funilar, você pega o Equador pela frente, que é uma equipe que usa muito a força, coisa que o Brasil também sofreu contra a Colômbia. São jogadores fortes também, tem qualidade, né? Claro que não é a mesma qualidade técnica nem do jogador brasileiro, nem do jogador argentino, mas na Argentina tem muito jogador novo. E Zé, tem um zagueiro de 1,75m. Rapaz, se você botar um centroavante forte e grande dentro da área, esse zagueiro é bom zagueiro, mas ele tem 1,75m. Inclusive fez um gol de cabeça. O gol foi dele de cabeça. Então, quer dizer, a gente observa que Messi também não vive um momento muito feliz e está jogando já seu final de carreira num país que não vai lhe dar muita intensidade no futebol. E ele provavelmente está sentindo também. E ontem o Equador tinha um potencial físico muito maior do que a Argentina. Foi superior, faltou só a tranquilidade para matar o jogo. Coisa que eu vejo acontecer isso há muitos anos. Essas equipes aqui da América Latina, quando jogam contra a Argentina, contra o Uruguai, contra o Brasil, tem essa dificuldade de ficar talvez nervoso na hora de finalizar. E aí perde um pouco da sua qualidade e acaba dificultando aí uma possível vitória, né? Então a Argentina ontem mostrou que qualquer equipe dessas que estão brigando aí, né, que o Brasil vai brigar aí com a mais, talvez a equipe mais forte do momento, né, nessa primeira fase aí da Copa América, mas o Brasil é o Brasil, e se o Brasil jogar bem, qualquer equipe vai ter dificuldade para não perder o jogo para o Brasil, né? Então o Brasil precisa, claro, a gente tem notado que o Brasil está jogado muito individualmente, próprio Vini Júnior, que é um jogador, um bom jogador, um bom atacante, mas que também, Zé, você falou aí, citou Ronaldinho, eu vou citar Romário aqui. Romário deu uma entrevista dizendo que a grande verdade, uma coisa, uma opinião que eu acho que é nossa aqui também, que a grande verdade é que Vinícius Júnior, ele, se ele jogar bem, ele vai ajudar muito o Brasil. Agora, se Neymar jogar bem, o Neymar pode levar o Brasil a grandes vitórias. E o que ele quis dizer com isso é que Neymar é muito importante para a seleção ainda, e que o Vinícius Júnior é um bom jogador, vai ajudar muito, mas não é o central atleta da seleção brasileira. O Brasil precisa jogar coletivamente e ele fazer o que ele tem que fazer, como ele faz no Real Madrid.
Não ostenta ainda a envergadura que o Neymar tem na seleção, né? Que o que o Romário quis dizer é que Neymar tem condições, se ele estiver bem de cabeça e bem fisicamente, ele tem condições de levar o Brasil...
De decidir pelo Brasil, como o Messi fez.
A grande decisão e a grande título.
Como Maradona fez sozinho com aquela equipe, né? E como o Messi fez também.
E realmente o Vini Júnior é um excelente jogador, mas não tem ainda essa cancha toda de carregar a seleção brasileira nas costas, como o Neymar já carregou.
E tem muito jogador que joga bem no seu clube, e chega na seleção e não faz praticamente nada, às vezes deixa até de ser convocado.
Ou o contrário também, né?
Ou o contrário.
O Ramos Rodrigues está
aí
na Copa.
O Rodrigues é o contrário. Eu acho que isso aí tem muito da motivação, da emoção do jogador em vestir a camisa, né? Tem isso também.
Pois bem, hoje tem mais um jogo aí por essas quartas de final da Copa América. Logo mais às 10 da noite vai ser a surpreendente Venezuela enfrentando o Canadá. Então a Venezuela que chegou aí, né? Um país que vem crescendo também o futebol, vem mostrando futebol diferente. Amanhã, mais duas partidas para definir classificados para as semifinais. Colômbia e Panamá, às 7 da noite, e às 10 da noite, Uruguai e Brasil. É esperar para ver então esses jogos. A gente segue adiante aí, agora às 5h22.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pela série D do Campeonato Brasileiro, teremos amanhã pelo Grupo A6, o grupo do Itabuna. O Itabuna jogando às 3h30 da tarde contra o Aldax, lá no Moça Bonita. Então, o Itabuna procurando voltar à liderança do Grupo A6 aí nessa série D do Campeonato Brasileiro, Zé Maria.
Esse jogo vai acontecer lá no campo do Bangu, né? O tradicional estádio de Moça Bonita. E na minha concepção, o adversário, entendeu? Itabuna é favorito diante desse adversário de amanhã. É muito diferente, é o Aldax, né? É. O adversário de amanhã, não é o Nova Iguaçu, portanto, é um jogo para o Itabuna vencer e encostar, ficar com a mesma classificação da equipe que está liderando.
Passa. Se o Nova Iguaçu vai enfrentar a Portuguesa, que empatou com o Itabuna, né, na rodada passada, e se perder, o Itabuna passa aí à frente.
Pois é, o Itabuna com certeza pode não passar o líder do seu grupo, mas certamente deve conquistar um resultado positivo amanhã diante do Aldax lá em Moça Bonita.
É isso aí. Teremos também pelo grupo A4, né, a Juazeirense no confronto regional, enfrentando a Jacuipense no Adalto Moraes no domingo, melhor dizendo, domingo, às 4 da tarde, Juazeirense e Jacuipense. É briga por G4 aí, por classificação.
Acho que por ser um confronto estadual, né? Jogando em casa, Juazeirense, para mim, pode ser favorita, pode fazer, conquistar um resultado domingo jogando no Adalto Moraes. São duas equipes, né? Juazeirense começa a se recuperar de novo. É uma equipe de altos e baixos nesse Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional. Então, tomara que a equipe de Juazeiro consiga manter a regularidade, porque uma nova vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série D colocaria a Juazeirense ali no G4 do seu grupo nessa competição nacional.
Se vencer, está com 15 pontos, vai a 18, passa inclusive a Jacuipense, que é a terceira colocada e tem 17. Pois bem, a gente segue adiante, 5h25 agora.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Começar a falar da penúltima rodada do Baiano da Série B. Essa penúltima rodada aí que vai ser aberta amanhã. Amanhã, dia 6, no estádio Mário Pessoa, com Colo-Colo enfrentando o Fluminense de Feira, né? O Fluminense que já chegou, já treinou, né, Júlio César?
É verdade, o time chegou ontem à noite, por volta aí já das 10 horas, né? Jantou, descansou. Hoje pela manhã, às 10 da manhã, fez um treino no Mário Pessoa, eu estava lá presente, né? Para poder soltar até a musculatura do jogador. Mas não foi um treino leve, não. O Paulo Foiani fez um treino mesmo para poder ajustar a sua equipe, porque ele mesmo diz aí, inclusive vai dizer na entrevista, que o time que ele vai enfrentar do Colo-Colo é um excelente time e os números provam isso, né? Uhum. É o segundo colocado na tabela. Diz também que respeita muito o treinador que está do outro lado, que é o Paulo Salles. Então, pelo que eu senti hoje no estádio Mário Pessoa, por mais que o Fluminense já esteja classificado com 18 pontos, né? Uma campanha boa.
Não perde a liderança.
Não perde a liderança. Mas o Fluminense está vindo para esse jogo contra o Colo-Colo para conquistar mais 3 pontos. Esse é o pensamento. Eles não estão vindo para brincar, não vai botar time misto, entendeu? Ele está vindo para conquistar os 3 pontos e se firmar mais ainda, né, na primeira colocação.
Buscar a sétima vitória.
O ambiente é bom, descontraído. O empresário da SAF, esqueci o nome do rapaz, está aí, está acompanhando o time. Teve hoje no Mário Pessoa, acompanhou o treino todo, né? Então o ambiente lá é bom, é descontraído, é leve. E isso favorece muito, né?
O time está fazendo valer o investimento feito, né?
Está fazendo valer o investimento aí do presidente aí da SAF, que está... Ele, aonde o Fluminense vai, ele está junto, inclusive está trazendo a torcida de lá. É um número pequeno, mas vai chegar aí no Mário Pessoa um número de 30 torcedores da organizada, vem para fazer barulho com instrumento e tudo. Então, o investidor está satisfeito, né? Está satisfeito. Inclusive, depois do treino lá, fez lá uma brincadeira com os jogadores e dando dinheiro para quem acertasse bola na trave, do meio campo e tal, aquelas coisas todas. Então, é um cara que tá, entendeu?
Esse campeonato baianinho vai iniciar essa 8ª rodada. Eu, aliás, vou fazer questão de comentar isso hoje, porque é muito fácil você chegar na última rodada e fazer um prognóstico das equipes que vão ficar entre 4 primeiros. Eu quero fazer hoje, com antecedência de 2 rodadas, né? Essa situação na tabela, o Fluminense é o primeiro e vai se manter no primeiro, não tem como o Colo-Colo. Mesmo que o Colo-Colo vença o jogo, ele continua em primeiro lugar, porque tem uma vitória a mais, né? E na última rodada, vai jogar em Feira de Santana. Aliás, essa campanha do Fluminense praticamente foi pavimentada toda em Feira de Santana, porque fez 5 partidas no Joia da Princesa, com a qualidade do gramado que o Joia. Amanhã o Fluminense vai conhecer um gramado ruim. Amanhã o Fluminense, eu quero ver o Fluminense jogar bola que joga no Joia da Princesa, aqui no Mário Pessoa, enfrentando esse gramado duro, entendeu? Porque o campo está desgastado E olha que hoje liberaram para treinamento, mesmo com as chuvas que estavam caindo na manhã de hoje.
Até que eles aqui na cidade, não reclamaram, não, né? Porque hoje pela manhã choveu, então o gramado estava um pouco macio.
Mas amanhã eles vão conhecer a realidade do gramado aqui do Mário Pessoa. Acho que o Fluminense não perde a primeira liderança, e uma opinião minha, pessoal, e eu assumo. E o programa aqui está gravado, entendeu? Podem me cobrar depois. Porque eu assumo aquilo que eu estou comentando, é uma análise minha pessoal. Acho que o Fluminense se classifica, e já está classificado e continua na primeira posição. O Colo-Colo certamente tem tudo para ser a segunda melhor equipe, porque essas duas equipes já se distanciaram. O Grapiúna, a realidade do Grapiúna é uma terceira posição, entendeu? E é o que o Grapiúna quer. O Grapiúna nas semifinais já fez sua escolha. O Grapiúna não está querendo jogar com o Fluminense, não. O Grapiúna está querendo jogar com o Colo-Colo. Primeiro que não vai sair daqui, né? O jogo vai ser dentro do Mário Pessoa, e até uma oportunidade, porque aí em semifinal ninguém vai me convencer que o estádio vai ter apenas 700 pagantes em jogos de semifinal. Vai, né? Aí é uma outra realidade. E uma desses jogos, a bilheteria será do time do Grapiúna. E a quarta posição, gente, aí é a minha opinião que eu quero colocar hoje. Entendeu? Tem o time do Salvador. Esse vai morrer de barriga cheia. Estou falando hoje, com duas rodadas de antecedência. O quarto colocado é o Porto Seguro. Anotem o que eu estou dizendo aqui. O Porto Seguro vence o duelo da oitava rodada, mesmo jogando fora de casa.
Contra o Leônico.
E vence contra o Leônico, e vence também na última rodada, jogando lá no estádio Aguinaldo Bento, né? Em Porto Seguro. Então, para mim, são os quatro, é a grande surpresa. Os demais, gente, vamos ser realistas.
Fizeram demais.
Né? Vamos ser realistas. A conquista pode chegar aí, talvez chegue a 10 pontos, entendeu? Mas muito dificilmente, é quase impossível sonhar com uma classificação. O máximo que o Conquista chegaria seriam a 13 pontos, 13, entendeu? O Grapiúna pode terminar essa fase com 15 ou mais de 15 pontos. Portanto, para mim, Fluminense, Colo-Colo, Grapiúna e Porto Seguro serão as quatro melhores equipes. Aí o Porto Seguro vai se deslocar de Feira até Porto Seguro, vai ter um deslocamento maior, que a tabela ajudou muito, né? É a única viagem que o Fluminense fez, é aqui no sul da Bahia, é Ilhéus, porque jogando em Salvador, jogando a maioria em Feira, com um outro time de Feira, o Feirense possibilitou o quê? Mais um jogo ainda em casa.
Como foi,
então,
aqui com o Colo-Colo e
Grapiúna. Ajudou muito.
E
ajudou muito. Se desgastou muito pouco. E perdeu até na hora que podia perder. Essa é a realidade, porque perdeu para esse time do Salvador, que depois também conseguiu um empate heróico aqui no Mário Pessoa diante do Colo-Colo, mas para mim ele vai morrer de barriga cheia na beira da praia aí, entendeu? Porque eu estou hoje antecipando, é uma posição minha, um pensamento meu, pessoal, para mim, da Porto Seguro, porque é um novo Porto Seguro, depois que trocou o técnico, depois que tirou o Beto Oliveira, é um Porto Seguro mais ousado, mais objetivo, mais renovado.
Time com mais, entendeu, intensidade.
E pega nessas duas últimas rodadas equipes muito irregulares nesse campeonato baianinho. Para mim, Fluminense, Colo-Colo, entendeu? Grapiúna e Porto Seguro serão as quatro melhores para as semifinais da competição.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial daqui a pouquinho, a gente segue com o nosso bate-papo aqui no Gabriela Esportiva, 5h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Tá voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Vamos para fechar aqui a nosso papo aqui sobre o baiano, o baianinho da Série B. Vamos ter aí sábado, amanhã, no estádio Mário Pessoa, uma partida entre os líderes Colo-Colo e Fluminense de Feira. E o Júlio César ouviu aí o técnico do Fluminense, né, Júlio?
É verdade, o Paulo Foiani, que estava treinando aí o Flu de Feira hoje no estádio Mário Pessoa. A partir de agora a gente vai bater esse papo com ele e saber como é que vem o Flu para o jogo de amanhã contra o Colo-Colo.
O programa Gabriela Esportiva vai bater um papo agora com o treinador do Fluminense de Feira, o Paulo Foiani. Primeiramente, saber do Paulo Foiani como foi a viagem do time até a cidade de Léo. Chegaram bem, viagem boa. Professor, boa noite, Gabriela FM.
Boa noite a todos os ouvintes da Gabriela FM. Satisfação. Primeiramente, quero agradecer a Aline, que nos cedeu aqui a oportunidade de poder treinar no campo de jogo. Obrigado, viu, Aline? Estou até na frente dela, que vocês não estão podendo ver, mas estou agradecendo ela aqui, tá? Pela gentileza. Quando forem para lá, para a Feira de Santana, que precisar da gente, a gente também vai estar à disposição. A viagem foi tranquila, né? Atrasou um pouco, que a gente teve alguns acidentes, mas a gente conseguiu viajar tranquilo, que é o mais importante. A gente chegou ali perto das 10 horas da noite, né? A gente jantou, já viemos para cá, né? Para poder, pelo menos, tirar o peso da viagem. Mas foi tudo bem, graças a Deus.
Como é que está esse time do Fluminense para esse compromisso diante do Colo-Colo amanhã à tarde aqui? Vocês vêm de mais uma vitória dentro de casa. Né, vitória é essa que já classificou o time antecipadamente, né, com 18 pontos. Como é que está o seu time para esse jogo de amanhã à tarde?
Motivado, entendendo que a gente vai enfrentar uma das melhores equipes da competição, né, a tabela diz isso, os confrontos vêm dizendo isso, e a gente vem preparado, a gente vem com força máxima para que a gente possa fazer um grande jogo, né, e posteriormente a gente melhorar o nosso posicionamento na tabela. Mas a gente entende, né, que o Colo-Colo é uma equipe que montou para chegar, para subir, como nós montamos também. A gente sabe da qualidade do treinador, a gente sabe a qualidade do elenco que eles têm, vem mostrando isso dentro da competição. Então a gente respeita muito o nosso adversário, porque ele é um adversário muito forte.
Para esse jogo de amanhã, o Fluminense tem alguma baixa, assim, por motivo de cartão ou contusão, professor?
Nós perdemos o Elivelton, né? O Elivelton tomou o terceiro cartão e os demais atletas todos estão disponíveis, né, para poder participar do jogo.
Para esse jogo de amanhã, o que é que você procurou aqui nesse treino que você fez hoje? Procurou corrigir do que você viu do último jogo, não gostou, os jogadores não colocaram em prática aquilo que treinou? O que é que você ajustou na sua equipe?
Na realidade foi mostrar algumas situações que a gente pode melhorar, né? E isso você consegue evoluir fazendo isso no treinamento. E quando você tem essa possibilidade de treinar dentro, antes da partida, é importante. É simplesmente ajuste, mas a gente treina muitas situações, muitas variações, e na maioria das vezes o jogo te traz outras situações, e aí são as tomadas de decisões dos atletas, né? O que nós criamos são possibilidades. Mas sempre quem toma decisão dentro das quatro linhas, quando se tem a posse de bola, é o atleta, né? Então, é a gente melhorar as nossas tomadas de decisões. Melhorando isso, a equipe vai crescer. A equipe crescendo vai ter essa evolução, e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar.
Você, professor, estudou o adversário para esse jogo de amanhã. A gente sabe que hoje é muito importante o treinador estudar o time adversário. Hoje tem também o analista de desempenho, que também faz esse trabalho. Quero saber se o Fluminense está vindo no escuro ou o Paulo Foiani e sua equipe já estudou o Colo-Colo para poder implantar sua estratégia de jogo.
Eu tenho uma equipe externa na comissão muito competente, e a gente avalia e analisa todas as equipes que a gente vai enfrentar, né? E então a nossa equipe, eu tenho análise de desempenho, meu auxiliar, enfim, preparador físico, também tem olho clínico, olho bom. E a gente, dentro de um contexto, a gente assiste os jogos. Eu gosto muito de assistir os jogos dos nossos oponentes, gosto muito de avaliar, analisar as formações, de como que vem, de como que, né, quais as variações que teve durante a competição, se não teve variação, aonde é o ponto forte, aonde é um ponto que a gente pode explorar, né? Mas aí cai dentro daquilo que eu estou te falando. A gente treina, a gente avalia, a gente faz tudo. Mas às vezes o jogo, ele pode te gerar algo diferente. E aí é onde o atleta, a equipe tem que estar preparada para, dentro disso, tentar solucionar o problema eles mesmos dentro das quatro linhas.
Como deve se comportar dentro de campo nesse jogo fora de casa? É difícil contra o segundo colocado, né? Como é que seu time amanhã deve se comportar nesse jogo aqui?
Eu, independente de estar jogando fora ou dentro de casa, minha equipe tem comportamento de vencedor. Ela joga para vencer todas as partidas. Um momento ou outro que existe aquele respeito, né? Aquela cautela de poder analisar e avaliar como que está o jogo, mas é sempre jogar para frente, sempre jogar para vencer, né? O medo de perder tira a vontade de vencer. Eu aprendi isso na minha carreira como atleta, trago isso para a minha vida como treinador. Então é jogar para vencer sempre. Só que é óbvio que nós vamos enfrentar uma equipe que é muito forte dentro da competição, que tem as suas qualidades, que tem as suas competências, e respeito tem que ter, mas a gente não pode é temer.
Poiane, qual o segredo desse Fluminense que vem fazendo uma boa campanha na segunda divisão, vem vencendo dentro de casa, fora de casa? Talvez não seja o Fluminense que às vezes a imprensa às vezes coloca, né, como um time avassalador, um time, mas é um time que sabe jogar, sabe sofrer e sabe ganhar o jogo na hora certa. Na sua visão, qual o segredo desse time aí?
A organização, o trabalho semanal e a humildade. Não tem ninguém melhor que ninguém. A gente é líder, mas não vencemos nada. O campeonato, ele depois tem a fase de mata-matas, enfim, semifinal, final. Então, humildade, pés no chão. E sabendo que tem outros adversários com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Uns investiram mais, outros investiram menos. Mas se você for perguntar para as 10 equipes, para os 10 treinadores das equipes, todos iniciaram com um projeto de subir, de ser campeão. Então, aí aonde eu quero chegar, que dentro do campo, o que é feito externamente, ele auxilia, ele ajuda. Mas tudo se define dentro das quatro linhas, onde 11 contra 11. Então, assim, às vezes uma equipe pode não estar num bom dia, um atleta ou outro pode estar não estar num bom dia, e a outra equipe pode estar num excelente dia, né? Cumprir todas as funções, ter a felicidade de poder fazer um gol, sair vitorioso, enfim. Mas tudo se define dentro das quatro linhas.
Boa sorte, professor, para toda a sua equipe.
Obrigado.
Que o Fluminense, junto com o Colo-Colo, que esses dois times não podem ficar de fora da Série A do Baiano, os dois possam voltar juntos aí o ano que vem para a Série A.
Amém, que assim seja, prazer estar falando com vocês.
Tá aí o Júlio César falando com o Paulo Foiane, né, o técnico do Fluminense.
Esse técnico do Fluminense, ele é responsável pela montagem desse grupo. Porque, acreditem, gente, é um campeonato, esse Baianinho, 2024, o Fluminense só tem um único jogador do mercado da Bahia, que é o João Grilo. Eu não tenho lembrança de mais nenhum outro jogador que seja do mercado da Bahia. Os demais todos vieram de fora, entendeu? Passaram pelo crivo desse treinador, que é um treinador ousado. Ele tem uma postura realmente ofensiva e faz um belo trabalho. Então, eu diria que é um Fluminense diferente das demais equipes, que a grande maioria são equipes montadas no mercado aqui de jogadores do futebol baiano. Claro que esse jogo de amanhã não vai valer liderança, não. Vai valer conhecimento. As duas equipes vão se conhecerem, porque muito certamente essas equipes vão estar mais na frente,
se cruzando
de novo, até muito provavelmente até numa final da competição. Então é um jogo para conhecimento, é um jogo do Fluminense conhecer também os caminhos do gramado do estádio Mário Pessoa, né? Conhecer suas dificuldades. Enfim, é uma partida que vai ter um nível técnico, um grau de dificuldade ainda maior para o Colo-Colo. O Colo-Colo não pense que vai encontrar uma equipe fácil amanhã, não. Vai encontrar, muito pelo contrário, uma equipe muito forte, uma equipe que tem uma altura muito elevada, um time grande, né? A postura desse time, eu já vi pelo menos duas oportunidades e assisti também pela TVE o jogo contra o Porto Seguro, que aliás acabou naquele duelo tirando o principal atacante do Fluminense, que saiu machucado e está sendo poupado no jogo de amanhã. Então vamos ter um encontro certamente das duas melhores equipes até o momento desse campeonato baiano da Série B, edição 2024.
Beleza, faltando 10 para as 6, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos ao Brasileirão Série A, porque tivemos aí jogos ontem para completar a 14ª rodada. E começou com Cuiabá perdendo para o Botafogo na Arena Pantanal por 2-1, isso na quarta-feira. O Vasco venceu Fortaleza por 2-0 em São Januário. O Criciúma venceu o Cruzeiro lá no Heriberto Rilse por 1-0. O Atlético Mineiro perdeu em sua arena, né, para o Flamengo por 4-2. Tivemos também na quarta-feira o Bragantino vencendo o Atlético Goianiense por 3-1. Tivemos na Liga Arena, a arena do Atlético Paranaense, né? O Furacão perdendo para o São Paulo por 2-1. E ontem o Grêmio recebeu o Palmeiras lá no Estádio Centenário. Saiu na frente, mas cedeu um empate. O jogo terminou 2-2.
2-2, com o golaço do Estevão, né? É. Olha, certamente, gente, a gente fica falando em Endrick. Endrick vai ser coisa pequena em relação a esse Estevão. Esse Estevão, sim, é a realidade de momento, é o futuro da seleção brasileira, porque é um jogador intenso, é um jogador de qualidade indiscutível, finaliza de qualquer posição de campo. Ele tem
chuta bem,
jogador consciente.
E faz a jogada.
É, consciente. Esse daí é um jogador diferenciado. Agora, no jogo de ontem, viu, Marcos? Eu queria colocar aqui, até para não ficar no esquecimento. Você ainda não falou do resultado. Mas o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, tem que botar na conta dele. Ele falhou. É um goleiro que cria situações inusitadas, né? Faz uma defesa difícil e toma gols fáceis, né? Falhou em 2 dos 3 gols que aconteceram no jogo de ontem. Falhou no primeiro, o jogo foi de muito longe. O chute do camisa 10 do Corinthians, ele falhou, já caiu morto, a bola passou por ele, quer dizer, uma falha gritante. No terceiro gol, ele saiu socando a bola ganhou altura, mas não saiu da pequena área. Na sequência, saiu o terceiro gol do Corinthians. Quer dizer, para mim, Lucas Arcanjo está longe de ser goleiro para disputar Campeonato Brasileiro da Série A. Então, Vitória, a realidade do Vitória é difícil mesmo. Vitória tem a consciência que vai disputar até o final da competição, brigando contra o rebaixamento, porque ele conseguiu, em campo, ser uma equipe com menos qualidade do que o time do Corinthians. A gente está falando de um Corinthians muito questionado, de um Corinthians irreconhecível, né? Porque perdeu peças mais experientes e todo mundo sabe que o Corinthians está fazendo uma competição no nível muito abaixo. Agora, o Lucas Arcanjo falhou em 2 dos 3 gols que o Vitória tomou.
Pois é, o Vitória tomou gol nos acréscimos aí, perdeu por 3-2, está ali na portaria da zona de rebaixamento. Tivemos também ontem o Bahia recebendo Juventude lá na Arena Fonte Nova e vencendo bem, mantendo a invencibilidade em casa, 2-0 aí.
Teve até dificuldade no início do jogo, mas não passou aperto, né? Administrou, o toque de bola foi predominando, né? O Bahia foi se fortalecendo, foi ganhando e as situações foram surgindo. E quando as situações surgem no Bahia, a gente percebe que tem jogadores que estão concretizando as jogadas, né?
O Everton Ribeiro, o Tassiano
tem feito muitos gols com a camisa do time do Bahia. Então o Bahia construiu um resultado importante, Marcos, que é uma competição, gente, de pontos corridos. Não pode deixar ninguém se distanciar, porque se distanciar não alcança, porque ninguém vai dar chabu como o Botafogo deu ano passado.
É verdade.
Entendeu? Todo mundo que está brigando aí na ponta tem intensidade, tem qualidade, entendeu? O Flamengo não vai dar vacilo como o Botafogo deu. Então, é preciso estar vencendo jogos contra equipes intermediárias, equipes que estão ali no meio da tabela, na parte de baixo da tabela do campeonato. E o Bahia, mais uma vez, fez o resultado. A gente percebe que é um Bahia jogando na Arena Fonte Nova com uma intensidade muito diferente quando o Bahia joga, por exemplo, como visitante nesse Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, gente, estava perdendo um jogo de 2-0. Então conseguiu ainda buscar um resultado. Jogando fora de casa, quer dizer, a gente percebe que essa tabela desse G4 do Campeonato Brasileiro, ela é, como diz o novelista, ela é justo, muito justo, justíssima, essas 4 equipes que estão aí como as melhores do Campeonato Brasileiro da Série A.
E esse resultado fez o torcedor ontem xingar o técnico Renato Gaúcho de burro. E ele ironizou, né? Dizendo que ele é o bom. Né? Que o torcedor já está acostumado, o torcedor é isso mesmo, é que ele é o bom. Ele gosta de ironizar.
O Palmeiras conseguiu com esse ponto passar até o Bahia, né? No G4 ali, o Bahia ficou em quarto, Palmeiras em terceiro. Né?
Outra fala que foi questionada hoje pelos comentaristas aí, pelo Brasil afora, foi a fala do Mano Menezes, que não foi questionado sobre o resultado de empate e um ponto ganho. Ele falou assim, um ponto na situação que o Fluminense se encontra hoje é ponto. Né? Um ponto é ponto.
Claro. Já que falou no Mano, então o Fluminense recebeu o Internacional ontem no Maracanã e acabou empatando 1-1, Fredão.
Fluminense talvez tenha sido uma das melhores partidas que ele fez, fora do Vasco, né, que ele acabou vencendo, mas o que a gente esperava era que houvesse alguma melhoria, e houve uma melhoria no primeiro tempo. Agora, quando começou a mexer a equipe no segundo tempo, por uma necessidade, inclusive de jogadores mais velhos que não aguentam jogar os 90 minutos, o Fluminense aí embolou de novo o jogo, né? E por muito pouco não saiu com a derrota. Agora, teve chance no início, inclusive, e a equipe está, com certeza, mais vertical. Então não tem aquele tic-tac que diminuiu muito, ainda tá um pouco ainda na cabeça de alguns jogadores, né? Mas a montagem da equipe que saiu jogando ontem, o Fluminense acabou apresentando uma melhoria, mas ainda temos muito que melhorar por conta
muitos espaços perdidos
pros próprios atletas mesmo, né? A gente tem o Fluminense precisa melhorar algumas posições, inclusive a zaga, os laterais, então precisa melhorar muito em relação a isso. Agora, o Fluminense acabou tendo a melhoria que era esperado, inclusive, que acontecesse quando o Marcão assumiu, mas que ainda estava muito impregnado na mente dos jogadores, aquele jogozinho de perto, um do lado do outro, sem evolução para o ataque.
Né? Essa mudança não pode acontecer da noite para o dia, né? Não pode acontecer em apenas um único treinamento do Mano Menezes, de uma equipe que ficou quanto tempo com o Fernando Diniz? Dois anos?
Dois anos e
pouco. Dois anos praticando um futebol com um estilo diferente? Então ela vai acontecer, a mudança vai vir, ela vem de forma mais lenta. O importante é que já é um Fluminense mais vertical, né? Já é um Fluminense muito diferente, evitando aquela bobagem daquele jogo.
Bola
perigoso,
atravessada na frente
aquele
da área.
Jogo perigoso, né? Que começa lá, que as equipes mais espertas adiantam a marcação, né? E nem todos os jogadores têm a facilidade, sobretudo os zagueiros, para fazer aquele futebol complicado que só o Fernando Diniz entende e só ele pratica. A realidade é essa. Ele é um técnico de um estilo exclusivo. Deu certo em determinado momento, mas acabou desandando, né? E hoje é um Fluminense que precisa ser reconstruído.
É isso.
O trabalho do Mano Menezes não é uma tarefa fácil, não.
É duro.
Pois é, e vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta sexta-feira, começando por você, Fredão.
Bom, Marcão, como o jogo amanhã, uma semifinal aí de classificação do Pé-Olímpico do Brasil, do basquetebol masculino, eu vou mandar hoje um abraço para algumas pessoas, alguns atletas aqui ilhéenses, que passaram aí comigo, juntos, viajamos juntos, jogamos juntos, esses todos aí que eu vou falar nome aqui, mandar um abraço para eles aí, para Jordino, Rato, Léo Mazini, que mora em Luiz Eduardo Magalhães, lá em Barreiras, Secão, Marco Porto, Biquinho, Diozinho, Ulisses, Ednei, Eutímio Torres, Alessandro Faria, Ney, Luiz Lima, Paulo Abacate, Daniel, Marcão Saad em memória, Serginho em memória, mandar um abraço, quer dizer, para a família e os filhos aí, pro filho de Didico, né, nosso técnico aqui, a família de Wilson Longo, de Albenzio, também mandar um abraço para a turma aí de Vitória da Conquista que jogou basquete com a gente aqui, Kleber Capita, Junção, Nardelli de Salvador, Larry, americano Larry, grandes atletas aí que passaram, não falei todos, porque eu peguei várias gerações, mas essa foi a geração da minha faixa etária. Então, um abraço a todos aí, uma boa noite aí para todos, bom final de semana para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, Marcão, Júlio César e Zé Maria.
Até lá então, segunda-feira, Fredão. Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, aguardar essa oitava rodada e todo mundo está memorizando aí o que eu falei aqui, né? Porque eu falei que para mim Porto Seguro vai ser a grande
surpresa,
novidade, né, no G4, né, para o início das semifinais. E aí semifinais, gente, a coisa muda diferente, é diferente, porque não acontece jogos só de ida, não. Tem jogos de ida, tem jogos de volta e é pavimentando as semifinais que você garante é uma grande final nesse Campeonato Baiano. Um bom final de semana a todos. Na segunda-feira a gente volta aqui no Gabriela Esportiva.
Até lá então, Zé Maria. Júlio César Imperador.
Eu finalizo dizendo ao torcedor do Colo-Colo que está ouvindo o Gabriela Esportiva que ingresso só a partir de amanhã, viu? Só a partir de amanhã os ingressos chegam na cidade, então fiquem ligados que amanhã no estádio Mário Pessoa vai estar vendendo ingresso. E mandando um abraço para meu amigo Wagner, o filho aí de Wilson Salviano. Encontrei com ele na chegada aqui da Gabriela. O Wagner disse que todo dia ouve nosso programa. Então um abraço para você, meu amigo Wagner, um abraço ao Wilson Salviano. E um bom final de semana a todos e até segunda.
Até lá, Júlio César. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Gabriela Esportiva no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.